Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Chegamos com o Pense Verde aqui na tua Rádio Fátima, num oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Uma ótima tarde de sábado, hoje dia 14 de maio, e a gente convida você a ficar na audiência. Nos próximos 20 minutos tem muita informação sobre meio ambiente, preservação, ecologia, agricultura, tudo isso. E muito mais para você. Hoje a gente vai trazer um comentário sobre a proteção do solo. Pois é, você sabia que as folhas das árvores caem também para manter a umidade do solo? É o nosso comentário de hoje do Amigo da Terra. O Nicolas da Emater vai falar para a gente sobre o plantio de cebola. O clima está bem favorável para a germinação da cebola para quem já plantou. O Bruno Zonta vai contar que os projetos de sustentabilidade da Amazônia estão recebendo investimentos. Já o governo federal está capacitando municípios para elaborar o plano de mobilidade. E a Aline da Emater também traz para a gente informações importantes sobre a separação de resíduos. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Então eu te faço aquele convite. Vem comigo que o Pense Verde está começando.
Pensar verde, executar pequenas atitudes que podem salvar o mundo.
Pense Verde aqui na tua Rádio Fátima. A gente chega trazendo para você muitos destaques, muitas informações neste começo de tarde do seu sábado aqui na programação. Gente, quero falar para você sobre uma iniciativa muito legal, que é a criação de joias em laboratório. Você já ouviu falar sobre isso? Se ainda não, eu vou te contar agora.
Agora no Pense Verde, boas ações.
Para proteger a natureza, uma joalheria renunciou à utilização de diamantes extraídos do solo, produzindo eles em laboratório. O diamante é um dos materiais mais duros do mundo. Sua formação se faz a partir de uma pressão geológica milenar e por isso a extração acontece nas profundezas da terra, causando cicatrizes no solo e grandes males para boa parte dos trabalhadores envolvidos nessa mineração. As comunidades ao redor e o meio ambiente sofrem diariamente com a exploração dos recursos naturais. É por essa razão que essa empresa criou diamantes cultivados em laboratório. Segundo o proprietário Nathan Gilbert, dono da nova marca de joias, pioneira do diamante chamado ético no Brasil, isso não se trata de uma imitação. Eles não são sintéticos. São gemas que têm as mesmas propriedades químicas e físicas do diamante que é extraído da natureza, mas são feitos em laboratório, uma tecnologia que levou 70 anos para chegar à perfeição. Para dar nome e conceito à marca, ele buscou a liberdade de cada pessoa dentro do todo e chegou ao tanto, uma palavra que vem do latim e que significa unidade e singularidade. Todas as coleções recebem um olhar minucioso do dono para que sempre partam do propósito de que não é preciso destruir o planeta para obter o que é belo. Com essa reflexão bonita, a gente vai continuar falando sobre o solo, mas agora não é sobre mineração, não. Você sabia que as folhas das árvores caem também para proteger o solo e manter a umidade? É isso que o nosso amigo da Terra vai nos contar agora, Afonso Murad.
Olá, meu amigo, minha amiga, nosso programa chegou. Hoje nós vamos falar sobre proteger o solo. Você sabia que em regiões tropicais como o Brasil, o sol muito forte ele reduz a capacidade de produção do solo, da terra. Primeiro porque a intensidade do calor faz com que micro-organismos, pequenas plantinhas, não sobrevivam. Depois, porque com a seca, a terra vai esturricando, ela vai perdendo a umidade, e a terra precisa de umidade. O que que a gente pode fazer para manter a umidade do solo? Uma coisa simples, gente, é, se você tem um quintal, ou você vê isso também na cidade, é não queimar as folhas secas. As folhas que caem das árvores, elas têm uma finalidade. Na época da seca, ou então dependendo da região, na época do inverno, algumas árvores perdem as folhas. É uma forma da árvore se proteger, porque ela não tem água suficiente na natureza. Eu vejo aqui na região onde eu moro os ipês. Os ipês são verdinhos, mas vai chegando aí finalzinho de maio, junho, o ipê perde praticamente as folhas. Parece que está morto, mas não está não. Ele está economizando energia e água. Aí, de repente, no mês de agosto, o ipê floresce. É aquela coisa linda. E logo depois das flores, voltam as folhas. Esse é o ciclo da natureza, gente. Algumas árvores também fazem isso com seus frutos. Até algumas árvores chamadas exóticas, que não são aqui da nossa região. Por exemplo, se você já viu um caquizeiro, ele é assim também. Na época do inverno, ele produz caqui. Depois ele perde completamente as folhas e fica seco. Na época das chuvas ele volta. Claro que isso depende de região para região. Se você mora na região amazônica, o ciclo das plantas da Amazônia é diferente do ciclo das plantas do Sudeste, por exemplo. Por quê? Porque vocês têm aí uma estação de chuva, de mais chuva, e uma estação de menos chuva. Na rigor, não tem inverno. O que se chama de inverno em alguns lugares do Brasil é tão interessante como no Nordeste, é a época de abril, maio, que costuma chover, ou costumava chover antes dessas mudanças climáticas. Então, gente, as folhas, elas são importantes para manter a umidade do solo, para evitar que o sol forte queime o solo, a terra. E aí, debaixo das folhas, vem os micro-organismos, os pequenos insetos, que vão ajudando a manter o solo de uma maneira equilibrada. E se tem pequenos insetos, os passarinhos se alimentam desses pequenos insetos e dos micro-organismos que se reproduzem nas folhas. Olha como na natureza, gente, está tudo interligado. Uma criatura colabora com a outra. Então, é muito importante. E aí, então, dou essa dica para você. Se você tem quintal, você vai numa fazenda ou num sítio, diga para as pessoas que estão lá, não queima as folhas. Tem gente que fala, tem que varrer o terreiro para o terreiro ficar limpo. Depende aonde. Né? Se você tem uma calçada, varre a calçada. Joga água, não precisa ficar gastando água tratada para lavar passeio. Passa uma vassoura. Tem cimento, a folha não tem finalidade. Mas onde tem solo e a árvore vai se alimentar disso, é importante. Tem gente que recolhe as folhas e põe perto das árvores, principalmente das árvores frutíferas, ao redor das raízes. Por quê? Para manter a umidade ali. E ainda tem gente que recolhe as folhas que estão sobrando, põe tudo junto e deixa as folhas fazerem um processo de fermentação, depois elas secam e aí usa como adubo para o solo. Gente, a natureza é muito bonita. A gente precisa aprender com ela. E se você já sabe, transmite esse conhecimento para outras pessoas. Meu irmão, minha irmã, fica conosco. Siga com a gente. Um mais um é sempre mais que dois. Um grande abraço. Até o nosso próximo programa.
O Amigo da Terra tem a parceria da Comissão da Amazônia, da CNBB.
Amigo da Terra.
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 Está aí o comentário de hoje do nosso amigo da Terra e vamos continuar falando sobre o solo. Eu quero chamar agora o extensionista da Emater, o Nicolas Egon Brandt, para que traga informações sobre o plantio da cebola, que teve um grande avanço agora nas últimas semanas.
O momento aí é de continuidade da semeadura das variedades super precoces aqui na região da Serra para o plantio da cebola. Né, uma semana aí que foi bem propícia ao processo de germinação das lavouras já semeadas, né, porque houve temperaturas amenas e noturnas aí bastante baixas para a época, que isso facilita em muita a continuidade da umidade do solo, do ar, e favorece aí o desenvolvimento da cultura da cebola. Né? Então, são condições de solo que vem a melhorar então a germinação, mas o excesso de umidade aí pode também trazer algumas podridões gradativas aí nas lavouras, né? Porque com as presenças de muitas chuvas, né, que obtínhamos em alguns momentos, e também essa baixa insolação, né, por você ter o tempo fechado, nublado, também pode manter em algumas umas localidades aí dos canteiros úmidos, né, e pode proporcionar alguma doença. Mas de forma geral, aí a condição está muito propícia, então, para o plantio das cebolas super precoces, produtores maiores aí com utilização de máquinas e plantadeiras, né, e aos demais produtores aí já estão no preparo das mudas para o plantio convencional, né, tradicional nosso aqui, que é a utilização de feixes de mudas de cebola aí a ser praticadas o plantio aí a partir do mês de maio, junho, que entra aí na maior parte entre os canteiros dos produtores aqui dos campos de cima da serra. Lembrando, a cebola cada vez mais ganhando espaço, né, com muita variação de preço, muitos produtores aí se aventurando em determinadas épocas, aí isso acaba questando na situação de maior oferta, né, e aí acaba se acarretando no menor preço. Mas isso faz parte de qualquer atividade e é uma cultura aí que pode se também aí armazenar por um determinado período aí para buscar melhores momentos de comercialização. Tá bueno? Eu sou Nicolas Engombrante da Emater para a tua Rádio Fátima.
Obrigada ao Nicolas. E os projetos de sustentabilidade da Amazônia estão recebendo investimentos. Quem nos conta é o Bruno Zonta.
Projetos inovadores com foco no desenvolvimento sustentável da região amazônica poderão receber investimento de até R$600 mil. Isso porque a aceleradora de impacto AMAS abriu nova chamada de negócios com inscrições prorrogadas até 16 de maio. Podem se candidatar startups, negócios de base comunitária, organizações e empresas que promovam iniciativas voltadas à preservação da floresta, conservação da biodiversidade e desenvolvimento socioambiental da Amazônia, com geração de renda e qualidade de vida para as comunidades rurais e ribeirinhas. É o que explica o CEO da AMAS, Mariano Senamo, que também é diretor de novos negócios do Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia.
Precisam ter relevante impacto social e ambiental do ponto de vista transformador, ou seja, gerar conservação de florestas, gerar restauração de áreas degradadas, gerar renda para comunidades e produtores, povos indígenas e agricultores. Com isso, crescer, alavancando financeiramente também o seu negócio.
Cada projeto selecionado receberá investimento inicial de R$200 mil. Pelos 6 meses seguintes, o negócio passará por um ciclo de aceleração com apoio jurídico, logístico e comunicacional da AMAS. Após o período, a iniciativa pode receber um aporte adicional de R$400 mil, se necessário. O projeto tem apoio do Fundo JBS pela Amazônia. A diretora de Programas e Projetos do Fundo, Andréa Azevedo, explica que a parceria com a AMAS tem o objetivo de estimular soluções para o desenvolvimento sustentável da região.
Esse projeto dialoga diretamente com a estratégia do Fundo de conservar a floresta em pé.
Todos esses negócios que a AMAS busca são negócios ligados à bioeconomia. Então, o apoio à AMAS é para que incentive a surgir novos negócios ligados à economia da floresta e melhorar aqueles que têm.
Andréa afirma que a expectativa para essa nova chamada é formalizar negócios com produtos e serviços relevantes para a Amazônia.
Eu imagino que vão cada vez mais ter negócios ligados a turismo, que está crescendo muito na Amazônia, as cadeias que a gente apoia, cacau, cupuaçu, açaí, castanha do Brasil. Mas também tem serviços que precisam de acontecer, viveiro de mudas e sementes para restauração, empresas que trabalham com máquinas, tratores, implementos agrícolas.
Para se inscrever e obter mais informações sobre a chamada, acesse o site amas.org.br. Para conhecer os projetos do Fundo JBS pela Amazônia, acesse fundojbsamazonia.org.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
Governo Federal está capacitando os municípios para que elaborem planos de mobilidade, tão importantes neste momento, né? Aqui na região dos Campos de Cima da Serra, a gente observa uma grande utilização de bicicletas. Isso aí, que contribuem também para a preservação do meio ambiente. Quem nos traz a informação é Vicente Melo.
Mais de 250 gestores de mobilidade urbana de cidades com mais de 250 mil habitantes foram capacitados para elaborar planos de mobilidade urbana. A ação é fruto de uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, a Frente Nacional de Prefeitos e o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana, por meio do projeto Acesso Cidades. A ação constitui de uma série de oficinas para que os representantes municipais pudessem entender o processo de elaboração, a importância e os meios para captarem recursos para a execução dos planos de mobilidade. Durante as oficinas, foram abordados temas como estruturação dos planos, participação social, mobilidade ativa, transporte público, planejamento territorial e captação de recursos, entre outros. O diretor substituto de projetos de mobilidade e serviços urbanos do MDR, Marcos Daniel Souza, destaca a importância das oficinas e do engajamento dos municípios na elaboração dos planos de mobilidade urbana.
Nos grandes centros urbanos, o plano de mobilidade urbana tem um papel central para orientar os investimentos públicos e mitigar os impactos ambientais e sociais relacionados ao transporte de pessoas e de cargas no território urbano. Por isso, é importante que os municípios que ainda não concluíram o processo de elaboração dos planos acessem os materiais técnicos disponibilizados pelo MDR e pelos seus parceiros.
O Plano de Mobilidade Urbana é responsável por orientar e coordenar os esforços, ações e investimentos dos municípios para alcançar melhorias nos sistemas de mobilidade urbana como um todo. Nesse escopo estão inseridos transporte de passageiros e cargas, vias de circulação de veículos e pedestres, calçadas, ciclovias e uso do solo, por exemplo. Para saber mais sobre essa e outras ações de mobilidade urbana do governo federal, acesse mdr.gov.br. Reportagem, Vicente Melo.
Obrigada, Vicente, trazendo por aqui destaques e informações no Pense Verde. Nosso programa está quase chegando ao fim, mas para fechar o nosso Pense Verde de hoje, eu quero trazer aqui um comentário da Aline da Emater sobre a separação de resíduos. Te lembrar o quanto é importante observar de que forma você está separando os resíduos.
Chamamos de lixo tudo que jogamos fora porque não tem mais serventia para nós. Já o resíduo é aquele que não serve para você, mas para os outros pode se tornar a matéria-prima de um novo produto ou processo. Os resíduos da sua casa ou da sua propriedade devem ser separados, úmido e reciclável. O resíduo úmido, pessoal, como cascas de frutas, galhos, plantas e folhas, pode ser usado para compostagem. É o lixo doméstico que vira adubo, melhorando a produção da sua horta e jardim. O resíduo reciclável é composto por ferro, alumínio, latas, vidros, papéis, papelão limpo, madeira, isopor e plástico. Dai matéria e vacaria para a tua Rádio Fátima, extensionista Aline Sbardelotto.
Obrigada, Aline Sbardelotto, extensionista da Imater, trazendo por aqui as informações sobre a importância de observar a separação de resíduos. E o nosso Pense Verde de hoje fica por aqui. É claro que a gente agradece muito a tua companhia, a tua audiência, e a gente quer sempre lembrar para você que é possível encontrar um caminho de menos excesso, de mais calmaria, um caminho mais descomplicado, que permita da gente desfrutar muito de cada momento e ainda lembrar sempre que é preciso preservar esse lugar onde todos nós habitamos, que é o nosso planeta. Gente, um ótimo final de semana para você, de paz e bem. Te cuida, a gente se vê.
O Pense Verde da Semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.